Boa noite a todos. Peço ao secretário que passe a chamar os seus vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira de Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Invocando o nome de Deus e havendo o nome regimental daquela belo trabalho da reunião de hoje. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 10 de 11 de 2017. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 17h, às 17h30, foi realizada uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, com a ausência justificada do vereador Denilson Francisco Braga. O presidente José Maria Gonçalves Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida, iniciou-se a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Projeto de Lei 56/2017 dispõe sobre a concessão de subvenção de auxílio financeiro e contribuições para o exercício 2018, de autoria do Executivo. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei número 57/2017, Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2018. De autoria dos vereadores Leandro Silva Marques, Rosilene do Carmo Cardoso, Ricardo Luiz Oliveira e Denilson Francisco Braga. Projeto de Lei 58/2017, que institui o Plano Plurianual do município de Itabirito para o período 2018 a 2021, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 59/2017, institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal Municipal, Refis Municipal, e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de Resolução 15/2017, regulamenta a Lei 2628, de 1º de novembro de 2007, e dispõe sobre a concessão dos kits de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Itabirito e da outras providências de autoria da mesa diretora. Não houve vereadores inscritos para a palavra livre. Na segunda parte da reunião, o projeto de lei 56/2017 foi concedido vista ao vereador Leandro Silva Marques. A emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei 57/2017 teve os pareceres aprovados e foi reprovada por 8 votos contrários. Vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva e Rodrigo Campos Chagas. E 3 votos favoráveis. Vereadores Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. O projeto de lei 57/2017 foi concedido vista ao vereador Ricardo Luiz de Oliveira. O projeto de lei número 58/2017 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei 59/2017 foi concedido vista à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. E o projeto de resolução 15/2017 foi aprovado em segunda discussão. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 13 de novembro de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 242/2017, ao prefeito encaminha cópia das indicações número 580/587/2017, requerimento 229/230/2017. Ofício número 243/2017, ao diretor do SAAI envia cópia dos requerimentos número 231/2017. Ofício número 244/2017 ao prefeito encaminha cópia dos autógrafos de lei número 27/2017. Ofício número 246/2017 ao diretor do SAI, convidando para participar da nossa reunião ordinária do dia 13/11/2017, às 19h30. Ofício número 247/2017, ao secretário de Segurança e Trânsito, convida para participar da reunião ordinária do dia 27/11/2017, às 19h30. Ofício número 248/2017, ao presidente da Liga Desportiva de Itabirito, senhor Ângelo Vieira, convida para participar de uma das nossas reuniões ordinárias. Ofício número 249/2017, ao prefeito, envia cópia dos requerimentos número 102 e 103/2017. Ofício número 250/2017, a doutora Maria Dalva Almeida Gonçalves, presidente da Casa do Adolescente, convida a participar de uma das nossas reuniões. Ofício número 251/2017, ao gerente da Serra Verde, convida para participar de uma das nossas reuniões ordinárias, às segundas-feiras, 19h30. Correspondências recebidas. Ofício número 059/2017, encaminhamento do SAAI de diversas respostas aos edis de requerimentos e indicações. Senhor presidente, essas são as correspondências expedidas e recebidas.
Antes de passar para a matéria em pauta, eu gostaria de convidar o senhor presidente, diretor do SAAI, o senhor Wagner Melino, para fazer parte da mesa conosco. Secretário, peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários.
Pela ordem, senhor presidente, vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito municipal providenciar para o meio de secretaria competente que seja instalado um redutor de velocidade na rua José Augusto França, em frente ao CEMEI, Cantinho Feliz, número 183, no bairro Santa Rita. Justificativo, uma área de alto risco devido aos grandes fluxos de crianças transitando para a creche. Sala de reuniões, em 13 de novembro de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, realizar análise de substituição de ponte de madeira para ponte de concreto na rua Antônio de Oliveira, no bairro São José. Sala de reuniões, em 13 de novembro de 2017, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria de Trânsito, realizar a pintura de todos os quebra-molas existentes na rua Engenheiro Simão Lacerda, no bairro Padre Eustáquio. Justificativa, atendendo a pedido dos moradores, por se tratar de uma rua de grande tráfego de veículos e quebra-molas, preciso estar bem sinalizados. Sala de reuniões, em 13 de novembro de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. As indicações que se seguem agora, vou estar lendo do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a viabilidade de instalação de uma TV de 32 na área de espera do terminal rodoviário de Itabirito. A televisão existente hoje, além de ser pequena, tem um péssimo sinal. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, um estudo sobre a viabilidade de construção de uma quadra de esporte na área existente em frente ao cemitério São João Batista, no bairro Boa Viagem. A referida sugestão tem o propósito de garantir à comunidade local um ambiente de lazer e para a prática de esportes. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo da Secretaria Competente a viabilidade instalação de uma academia de ar livre no bairro Novo Itabirito. A referida sugestão tem o propósito de garantir à comunidade local um ambiente de lazer e para a prática de atividades físicas. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo da Secretaria Competente a limpeza do Mata Burro do Matute, na estrada do Cardoso. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação técnica urgente da escadaria que dá acesso ao bairro Quinto dos Inconfidentes, na BR-356, pois a terra está se deslocando por debaixo e é grande o risco da queda. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Sala de reuniões, em 13 de novembro de 2017, essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Requerimentos. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado voto de pesar aos familiares do senhor Ronaldo de Melo Reis. Sala de reuniões, em 13 de novembro de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado a esta Casa Legislativa a relação dos monitores de transporte escolar que foram nomeados, quantos e por que os outros ainda não foram nomeados, pois há ônibus sem monitores. Sala de reuniões, 13 de novembro de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Os requerimentos a seguir agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao jornalista Wilson Luiz Oliveira, cumprimentando-o pelo grande trabalho que vem desempenhando à frente do jornal O Grito. O Wilson tem uma longa história como jornalismo em nossa cidade, com seu jeito bem peculiar e próprio. O Grito se tornou um dos principais jornais de vinculação da cidade, levando informações, notícias e entretenimento. Senhor Presidente, eu quero a Vossa Excelência nos termos mentais, de acordo com o artigo 21, inciso 12, da Lei Orgânica Municipal, enviar um ofício ao chefe do Executivo, convocando a Secretaria Municipal de Transporte a comparecer nesta Casa de Leis em reuniões ordinárias no dia 20 de 11 de 2017, às 19h30, para que preste informações e esclarecimento sobre a pasta. O não comparecimento implicará nas penalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 21 da referida lei. Senhor Presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos mentais, de acordo com o artigo 21, inciso 12, da Lei Orgânica Municipal, enviar um ofício ao chefe do Executivo convocando o secretário municipal de Esporte e Lazer a comparecer nesta Casa de Leis na reunião ordinária do dia 4 de 12 de 2017, às 19h30, para que preste informações e esclarecimento sobre a pasta. O não comparecimento implicará nas penalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 21 da referida lei. Requeiro de Vossa Excelência, senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos mentais, seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que nos prazos da lei solicite da Secretaria Competente a fixação de uma placa no local de destaque, contendo informações sobre previsão de término e custo da execução da obra de revitalização do calçamento da rua Dr. Hélio Ferreira Bastos, conforme previsto na Lei Municipal nº 2307, de 15 de outubro de 2003. Senhor presidente, aquele Vossa Excelência nos serviços mentais que seja enviado um ofício para itabiritense Maria Eduarda Cordeiro Peixoto, cumprimentando-a pelos excelentes vídeos que tem divulgado através do seu canal no YouTube. MacPM para sempre. Um canal de entretenimento voltado para crianças e adolescentes. Sala de reuniões em 13 de novembro de 2017. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, os vereadores que essa subscreve requerem na forma regimental que seja expedido ofício para a senhora Márcia Nazaré, presidente da Associação Comunitária do bairro São Geraldo, para participar de uma reunião ordinária do dia 20 de 11 de 2017. Justificativa, a senhora Márcia Nazaré, residente à rua Cristóvão Militão, número 319, foi eleita recentemente presidente da Associação Comunitária do bairro São Geraldo e deflagrou uma série de irregularidades dos antigos gestores, incluindo a não prestação de conta do recurso público obtido por meio de convênio celebrado com o Poder Executivo. Sala de reuniões, 13 de novembro de 2017. Esse requerimento é assinado pelos vereadores José Maria Gonçalves dos Santos, Geraldo Gonçalves Mendanha, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Maximiliano Silva Baeta Fortes, René Américo da Silva e Rodrigo Campos Chaves. Projetos de lei. Projeto de Lei nº 56/2017 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílio financeiro e contribuição para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de Lei nº 57/2017, Lei Orçamentária Anual, estima a receita e fica a despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de Lei nº 59/2017 institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal Municipal Refis e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de Lei nº 58/2017 institui o Plano Plurianual do Município de Itabirito para o período 2018 a 2021, de autoria do Executivo, em segunda votação. Projeto de Resolução nº 15/2017 regulamenta a Lei 2628, de 1º de novembro de 2007, e dispõe sobre a concessão do kit de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Itabirito e da outras providências, de autoria da mesa diretora em redação final. Projeto de Lei nº 61/2017 altera a lei, altera o artigo 1º da Lei Municipal 2926, de 7 de 6 de 2013, que alterou a Lei Municipal número 2842, de 24 de 11 de 2011, que autoriza a doação do terreno à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a PAC de Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte. Matéria nova, senhor presidente. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Peço que eu verifique a palavra livre, senhor secretário. Sala, oradores inscritos.
Senhor presidente, não há oradores escritos no livro de palavra livre.
Então, agora, antes de passar a assunto da Paz dos Trabalhos, gostaria de deixar à vontade o senhor Wagner Melido, presidente do SAI, atendendo o requerimento dos vereadores, para ficar à vontade para fazer a situação, Wagner.
Boa noite a todos. Excelentíssimos senhores vereadores, a pessoa aqui do amigo Zé Maria, cumprimento os demais vereadores, público presente, servidores e clientes do SAAI que nos escutam. Todos uma boa noite. A convite,
boa noite.
O SAAI está aqui hoje presente, destacando que o SAAI é uma autarquia municipal, criada em julho de 1978, e o SAAI tem uma longa história de prestação de serviços aqui no município. História essa vivenciada por cada um de nós, cada um com a sua experiência. Hoje é com muita satisfação que aqui represento esta autarquia, sendo convidado por esta Câmara. Me disponho assim para quaisquer esclarecimentos relativos ao desenvolvimento deste órgão no cumprimento da sua missão. O SAI, mesmo estando alinhado com a política de governo, e aqui agradeço o apoio do prefeito Alex no que tange a confiança que nos depositou, o SAI é um órgão extremamente técnico que cuida de engenharia, de infraestrutura, de saneamento no município, respaldado por sua lei de criação e pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, ambos aprovados aqui nesta casa. Iniciando o uso do espaço a mim concedido, aproveito para fazer alguns convites aos senhores vereadores, visto que pego a oportunidade, porque em outras ocasiões já havia feito separadamente alguns de vocês, e hoje aqui reitero este convite, considerando que esta proposta que irei fazer é aproximar esta casa do SAI, de forma que poderemos descortinar as propostas do Plano Municipal de Saneamento Básico e a sua revisão, mostrando que o SAI tem feito e a programação para os próximos 30 anos, para garantir saneamento para as próximas gerações. Vocês então conhecerão as nossas principais demandas e como o SAI de fato funciona. Com relação à proposta que faço, e obviamente depois irei escutá-los, primeiro eu proponho visitas técnicas. Eu proponho uma visita à nossa estação de tratamento de esgoto, a nossa ET. Nós fizemos uma pesquisa recentemente onde apenas 15% da população de Itabirito declarou ter conhecimento do que, para que serve uma ET e o seu envolvimento e a sua importância no município. E olha que nós temos divulgado nos jornais locais, na rádio, a gente tem falado, mas a gente conta com o envolvimento dos senhores que são autoridades nessa cidade para levar de fato à população o devido valor de uma estação de tratamento de esgoto do ponto de da saúde, né, de afastar os esgotos, de tratar os esgotos, do meio ambiente, de tirar essa carga de esgotos, de carga orgânica dos nossos rios. Nossa ET é uma realidade desde julho de 2013, quando iniciamos os primeiros estudos de partida do reator. Hoje esta ET opera com eficiência exemplar, em média 94%. E tratando aproximadamente 70% dos nossos esgotos. Colocamos como meta levar ainda este ano o tratamento de esgotos para 90%. Gostaria também de convidá-los a uma visita à nossa sede, não só para conhecer o nosso premiado Centro de Controle Operacional, no qual já apresentei, inclusive, a esta casa um reconhecimento nacional e internacional do controle que a gente faz da gestão do SAI, mas também os nossos projetos. Nós temos projetos com vistas de 30 anos nas áreas de água, esgoto e drenagem. Faço também o convite na oportunidade para conhecer a nossa estação de tratamento de água, que hoje é 100% automatizada. Não há nenhum tipo de contato humano da hora que ela chega à estação, a hora que ela sai, trazendo mais qualidade e menos erros do que tange ao tratamento e fornecimento de água tratada. E também, por último, convido para conhecer a nossa unidade de tratamento de água do Distrito 040, onde ali estamos implementando um distrito industrial e também nos preparando para abastecer não só o distrito industrial, como também a comunidade de Água Limpa e também aos condomínios ali avizinhados. Nós estamos também já planejando, e para isso nós estamos desenvolvendo um protótipo no córrego do Bação de uma wetland. Uma wetland é um sistema moderno de tratamento de esgotos, e como lá no DI 040 e região não há corpos receptores, ou seja, rios de porte para receber os esgotos, essa wetland, ela nos traz uma água com a qualidade final, praticamente de tratamento terciário, o que implica que poderíamos fazer o lançamento sem efeitos danosos aos rios da água tratada ali na região. Algumas ações, rapidamente falo de algumas ações em andamento, como o controle de perdas que está sendo hoje executado pelo SAI, que seria importante vocês conhecer também. Nós, quando chegamos à cidade, nós perdíamos aí no início dos trabalhos, nós estávamos com um valor de perdas muito alto devido a redes antigas, pressões exacerbadas em alguns pontos da cidade, que chegavam em algumas ocasiões a 54%. Hoje sustentamos um valor de 26% e temos uma meta de redução de no mínimo mais 15% nos próximos 2 anos. Pensando em projeto, temos também a ETA Portões, que garante água para os próximos 30 anos. Eu não sei se você sabe, nosso sistema de água, de captação de água do córrego seco, ele não sustenta mais a cidade. Não há mais água para abastecer a cidade do que diz respeito a acréscimos. Há alguns anos atrás, quando o SAI foi criado, a legislação permitia você captar toda a água do rio. A partir da implementação do CONAMA e leis estaduais e federais, hoje você tem que coletar água de acordo com o regimento de leis CONAMA, que é a portaria do CONAMA. Então, é a Q710. O que, que quer dizer isso? É um coeficiente onde você pode captar apenas 30% da menor vazão dos últimos 10 anos, para garantir que os rios tenham uma sobrevida de peixes, ecnofauna e etc. Então, nós não temos, resumindo, nós não temos mais recurso hídrico para o lado de cá. A gente vai ter que buscar água no Rio das Velhas, então já existe um projeto executivo para isso. E seria também uma coisa importante para estar apresentando os senhores, porque é uma proposta ambiciosa, de um valor aí aproximadamente somente a ETA e sem as ampliações de reservatórios necessários, na ordem de 20 milhões de reais. Isso está tudo já registrado no SAI em forma de projeto executivo. Além da ETA Portões, os projetos de drenagens, reservatórios, adutoras, ampliações da ETA, que, diga-se de passagem, já está em andamento. Nós teremos um projeto executivo já para duplicação da nossa ETA, porque a gente tem que preparar com bastante antecedência, porque implica toda ampliação em buscar recursos para fazer projetos que geralmente são onerosos. Tem o prédio da administração, uma vez que nós estamos agora trabalhando com água, esgoto, drenagem, e está na lei municipal de saneamento básico a questão também do resíduos sólidos, que ainda está em estudo pelo executivo se irá ou não implantar, mas de qualquer forma nós temos que nos preparar e a gente precisa de um local também adequado para que a gente possa acomodar o corpo técnico. Obviamente isso tudo num espaço de prioridades e num horizonte amplo. Então nós temos também as ETs das zonas rurais, que nós vamos a partir desse, nós somos a única cidade que você pode colocar num raio de 200 quilômetros que atende, não a sede como a zona rural desde 2007, com o projeto Distritos Saneados. Agora nós começamos também um projeto para atender com tratamento de esgoto. Ano que vem já está no nosso orçamento e iremos executar, primeiramente, Córrego do Bação. Nós iremos ali executar um projeto de uma wetland. E em Acuruí, nós já temos o projeto executivo também para a construção de uma estação também de esgoto. Projeto este que foi, entre aspas, doado pela agência AGB Peixe Vivo, que é a agência do Rio das Velhas. Projeto então das ETEs, Bação e ainda bairro, ok. Projetos de saneamento da região Água Limpa, como já citei, assim como condomínios próximos a DI 040. Voltando ao tema sustentabilidade, ainda estamos estudando a alternativa de transformar o SAI em uma empresa pública. Essa questão vem sendo conversada aqui com os vereadores que são da gestão anterior. Eu já conversei aqui com o pessoal, com o Rocha, eu lembro de ter falado, com o Max, que não está aqui, com o Rodrigo, que deu uma saída. Alguns vereadores eu já tive a oportunidade de conversar. O que que acontece? O SAI, como autarquia, ele tem algumas limitações do ponto de vista da gestão e pontos de vista administrativos. Vou dar um exemplo, eu tenho vários, mas vou dar um exemplo para vocês. Se hoje eu quiser contratar um financiamento, vamos supor, para fazer essa estação de tratamento de água, de portões, que é de grande relevância para o município, essa contratação ela tem que ser feita através da prefeitura, através do executivo. E o processo se burocratiza uma vez que tem que ser levantados os ativos da prefeitura, o que é de grande porte e delonga em não só tempo, como um desgaste maior, uma vez que o próprio executivo tem outras prioridades também, como saúde, educação e outras prioridades. Então, a questão de transformar o SAI numa empresa pública, ele dá mais dinamismo a esse processo. Não é não estou falando de nada definitivo aqui, mas estou falando de uma possibilidade e de um estudo que está sendo feito dentro do SAI. Existem outras vantagens e a gente vai ter tempo suficiente para discutir todas essas vantagens. A questão, hoje, por exemplo, eu estive em Brasília, eu não sei se vocês sabem, eu sou presidente da ACMAI Minas Gerais. A ACMAI é a Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, ou seja, de todos os SAIs. E o que está acontecendo hoje é o seguinte: o governo federal, para os próximos 10 anos, não terá dinheiro de OGU, ou seja, dinheiro a fundo perdido. Então, nós vamos cair numa situação onde, se a gente tiver problema de contratar financiamentos, nós vamos ficar preso para o desenvolvimento. Qual que é a real intenção do governo? Aí não vamos atrever aí a Temer, a isso, aquilo. O que que o governo quer fazer? O governo está quebrado, o governo federal. E a ideia é privatizar os sistemas de saneamento. Isso é falado claramente nas reuniões. Enquanto os financiamentos estão disponíveis para as empresas privadas, os serviços municipais de saneamento, que na sua maioria são autarquias, ficam limitadas, mesmo porque, ao contrário de Itabirito, que graças a Deus ainda tem uma situação razoável do ponto de vista financeiro e etc., a maioria dos municípios estão quebrados mesmo. Então, os municípios ficam tolhidos de pegar empréstimo, porque o endividamento não é da autarquia, o endividamento, no caso de autarquias, é do município. E aí trava-se todo o processo, de tal forma que parece ser até mesmo proposital a questão de travar dessa forma, para que as autarquias entrem num processo de desgaste e sucateamento daquilo que existe. Então, a gente tem uma proposta. Essa proposta ela engloba estudo de RH, ou seja, de novos contratados. Ela engloba um estudo econômico financeiro. Ela engloba estudo de viabilidade técnica, de um estudo jurídico que olha não só a parte legal, mas também a questão de direito tributário. Então, assim, a gente vai precisar muito de vocês nessa discussão. Então, eu estou apenas adiantando um fato, que é o estudo, que não é em si a mudança, que isso vai ser muito discutido com todos, com a própria sociedade. Para isso é necessário ter audiências públicas. Então, é isso. E, além do mais, obviamente, o justo direito de garantir aqueles que são servidores a permanência com seus direitos e também daqueles que virão um direito e uma estabilidade para que eles possam fazer carreira na autarquia. Desculpa por ter alongado, mas a gente fica muito tempo sem vir aqui e eu acho importante dar esse tipo de informes, apesar de que eu rascunhei isso muito rapidamente e alguns dos meus colegas que estão ali atrás depois podem até falar, possivelmente esqueci de alguma coisa. Mas eu acho que o mais importante aqui hoje é os questionamentos de vocês e a gente se coloca aqui à disposição para respondê-los. Muito obrigado a todos.
Gente, os vereadores fizeram o requerimento. Fique à vontade de fazer as perguntas do Vaga, está aí para quando vai responder vocês.
Boa noite, Wagner. Um prazer recebê-lo aqui. Acho que é de suma importância essa vinda, prestação de contas à nossa comunidade, à nossa população, né? Essa informação nítida e clara que chega aos ouvintes através do link da Câmara. Né? Boa noite à mesa, boa noite,
boa noite
demais vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente. Wagner, tem algumas perguntas aqui, até vi aqui algumas respostas do que eu já estava em pauta para estar te perguntando. Né? É questão de algumas redes que estavam pendentes, mas tem um cronograma aqui, espero que seja feito dentro dessa, realmente, dessa programação, né? Inclusive aqui, gostaria de deixar, inclusive aquele dia no telefone, te expressei isso. Acho que o SAI trabalha de uma forma de gestão diferente da prefeitura. Eu acho que trabalha de uma forma com mais facilidade de respostas e facilidade para a população. A gente está vendo aí as atividades. Mas, de qualquer forma, tenho várias, tem algumas pendências que a população cobra. E algumas informações que a gente vem cobrando aí de longo tempo e principalmente essa primeira a gente não ouve resposta. Gostaria de saber de você se existe uma previsão para a realização do concurso público na autarquia SAAE. Essa seria a primeira pergunta e depois eu gostaria de fazer mais duas.
Posso responder? Na sequência eu prefiro. Seguinte, nós fizemos primeiramente, tem que se entender que nós estamos num momento no SAI de muita mudança. Para vocês entenderem também, eu não falei que eu comi mosca, não falei muita coisa aqui, porque é muito assunto. Nós estamos implementando no SAI a ISO 9001-2015, uma certificação de qualidade. Isso demanda muito tempo e muita gente. A gente está fazendo esse estudo que eu falei com vocês aqui, de viabilidade de se tornar uma empresa pública, o que demanda estudo em todas as áreas. A gente está fazendo um plano de carreira, imagina, é complicado, não só revendo o anterior, discutindo com todo o pessoal do SAI, como também olhando para frente. Nós estamos ainda em vários outros processos, ultimamente nós, por exemplo, nós agora estamos sendo regulados pela agência CISAB-RC, que é a agência reguladora, assim como a telefonia, tem a Anatel, hoje nós somos regulados pela agência CISAB, e com isso nos impõe vários procedimentos de regulação. É novidade para a gente a drenagem, é novidade para a gente a questão do tratamento de esgoto, apesar da gente ter começado em 2013. Isso é muita coisa. Então, o que acontece? Nós temos programado, não só programado, mas nós fomos ao Ministério Público proativamente e assinamos um TAC, nós vamos até março a programação é entregar um programa de concurso para o ano que vem. Tá? Isso já está acordado com o Ministério Público. Agora, o que acontece? Nós temos antes que resolver muita coisa. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito, às vezes, falar assim, Wagner, administrativamente você não tem que estar também falando tudo. Não, eu falo tudo. Eu acho que o serviço público ele tem que trazer mesmo transparência, tem que jogar a carta na mesa e conversar com a população do jeito que a coisa tem que ser. E o que acontece? Se a gente fizer um concurso para servidores, inviabiliza eu transformar o SAI em empresa pública. Por que inviabiliza? Agora de imediato. Eu tenho que fazer, mas se eu fizer de imediato, inviabiliza. Porque depois, por exemplo, uma empresa pública, eu não tenho que trabalhar com servidor público, eu tenho que trabalhar com empregado público, emprego público. E isso hoje traz certas vantagens. Por quê? Porque hoje não tem várias
instrumentos que antes, como quinquênio, etc., que tinham servidor, que hoje não traz mais. Então, você ser seletista, você traz junto com isso algumas vantagens. Agora, isso onera. Isso é vantagem, por um lado, quando você tem uma maior produtividade funcional, por exemplo. Então, eu tenho que conciliar, eu tenho que ficar segurando de um lado e do outro. Eu tenho que sair com todo o estudo para me mostrar para o Ministério Público, para me fazer audiência pública, para me transformar em empresa, para então fazer o concurso adequado. Eu vou ter que casar tudo numa velocidade muito grande, que vai exigir muito esforço. Então, assim, respondendo a sua pergunta, indo muito além, é o seguinte: de qualquer forma, ano que vem terá o concurso público. Agora, a obrigatoriedade é de ter isso estudado e aprovado até março. Então, feito isso, eu vou comparecer ao Ministério Público, nós vamos conversar e ver como que a gente vai ajeitar para tudo casar, para não ficar capenga, ficar uma autarquia com o empregado público. Eu não posso misturar, o tempo é pouco para fazer tudo, mas a gente vai fazer e vai deixar isso aí bacana.
Outra questão, Wagner, é porque, emendando a essa, após um período eleitoral no ano de 2016, a gente viu, até gostaria dessa explanação sua, um número mais elevado referente ao serviço do SAAI, na autarquia, o número de contratações. Eu até pedi isso através de um requerimento, né? Então, para a gente ter essa definição dessas contratações, desses cargos públicos, né? Porque às vezes na prefeitura estava com um número mais excessivo e foi utilizado para fazer os trabalhos no SAAI, né? Então a gente vem ver esses questionamentos, são até questionamentos da população quanto a essa questão. Esse aumento, onerando esse aumento de efetivo no SAAI de Itabirito. Então até esse requerimento está pendente, depois eu gostaria até de solicitá-lo novamente, se deve me mandar essa resposta, porque eu acho que é importante para a gente estar entendendo o porquê desse aumento e essa necessidade desse aumento do efetivo.
Ok. Perfeitamente justificável, eu coloco aqui não só a justificativa, mas o efetivo e tudo, é só o seguinte: o SAI ele zela muito pela questão da transparência. E lá no site da transparência, no SAI, você tem todos os dados corrigidos mensalmente. De todos os dados nossos. E outra coisa, está apurado por nome, por quem é efetivo, quem não é. Então, assim, é muito fácil essa constatação. Nós até colocamos isso. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte: no ano eleitoral, a gente não pôde fazer admissão. Não pode. Existe uma regra que você não pode. Nós ficamos meio que estrangulados. Na verdade, nós estamos com um efetivo redondinho. Não tem ninguém à toa, não sabe? O pessoal trabalha demais, eles pedem até arrego. Eu não sei se você está sabendo aí, mas alguém já deve ter reclamado com você. Não é porque a gente gosta, não. A gente tem que trabalhar todos esses pontos facultativos aí por aperto mesmo. E como eu te disse, nós pegamos aqui várias outras atribuições, como drenagem, como esgotamento sanitário. E a gente tem dado, assim, como distrito industrial, que a gente tem priorizado, nós estamos terminando a rede, inclusive, que já vai atender parte lá do bairro Água Limpa. Eu acho o seguinte, por isso que eu acho importante o meu primeiro convite, que a partir do momento que você tem uma ideia, vereador, hoje eu tenho condição de até rastrear o trabalho das pessoas no SAI. Eu acho que no dia que vocês forem lá e ver essas ferramentas, vocês vão gostar, não só gostar, como ter a informação total necessária para poder fazer todas as considerações de vocês. Por exemplo, todas as nossas equipes, elas são distribuídas de acordo que você consegue contar até a performance daquela equipe. Quanto tempo ela demorou para fazer o trabalho, a performance de uma equipe comparar com a outra, quanto que ele andou de carro mais do que o outro, o que que ele desenvolveu mais do que o outro, fazer comparações entre as equipes e aonde cada uma delas está. O SAI tem muito pouco cargo comissionado. Muito pouco carro comissionado, e a maioria deles estão nas mãos de servidores efetivos. Inclusive os dois gerentes do SAI que aqui estão, que são cargos de amplo recrutamento, que é Sueli e Laércio, vieram acompanhando hoje, que caso falhe a técnica aqui, perguntas universitárias. Todos os dois são efetivos. Então todos os cargos, aliás, quase todos os cargos de amplo recrutamento do SAIS são de funcionários efetivos. É uma exceção. Então, assim, ir lá e ver e constatar essas coisas é importante. Então, volto, eu acho que para resolver essa questão, eu reitero o convite e abro a porta aí para todos vocês. E, assim, eu gostaria que isso fosse até para ficar bacana, se é lógico o presidente da casa aqui concordar e tudo, a gente, tipo assim, fretar uma minivan, um ônibus e tal, e seguindo as etapas, para vocês entenderem, eu saio, a gente tira um dia, eu vou ter uma satisfação enorme, porque é o seguinte, que às vezes a gente vem aqui falar e tudo, não tem a ampla visão, às vezes eu vejo que tá longe da gente conseguir expressar a real necessidade nossa. Eu, por exemplo, eu estou muito preocupado agora em resolver toda essa situação. Já pensou o que é o SAI não poder pegar empréstimo a fundo perdido por 10 anos? Puxa vida, isso tem implicações enormes para o desenvolvimento do município. Então nós temos que correr, mas eu não posso puxar a carroça sozinho não, porque é muito peso. Então eu falo isso até dentro do próprio SAI, é muito peso. Então, assim, é importante que vocês conheçam a estrutura, as demandas, o tamanho do orçamento do SAI, o tamanho das demandas. Vocês sabiam que, por exemplo, só de passivo de drenagem, nós temos 65 milhões de reais? 60 de passivo, gente, é o que tem para resolver. Você imagina o que é isso? O SAI hoje, na sede, arrecada 950 mil reais. Isso total. Imagina agora, eu pago quase a metade é para pagar servidor, 30% é manutenção, o resto investimento no que tem, e aí? Você entendeu? Então, assim, tem que ter um programa, a gente tem que sair dessas lives. Nós estamos, e o SAI está trabalhando intensamente para a gente conseguir vencer tudo isso. E quanto mais gente para pensar com a gente, melhor.
Essa questão da captação, você falou dessa dificuldade desse quantitativo de água para abastecimento do nosso município, né? Nessa dificuldade. A gente vê aí loteamentos sendo criados em nossa cidade. Eu não sei se existe essa sintonia, Wagner. É até uma pergunta isso. Essa sintonia entre urbanismo, obras e SAAI. Porque a gente vê alguns loteamentos que tinham... olhos d'água, nascentes, várias nascentes, vários pontos de água, e esses pontos e essas nascentes foram eliminadas. Hoje a gente não vê aquele local com a fluidez de água. E então seria essa pergunta, se existe essa sintonia, essa avaliação está sendo feita, se tem um planejamento, se tem uma contenção, se esse crescimento ele vai ser reavaliado, até apesar que vai ter está tendo audiência pública sobre o plano diretor, eu acho que esse seria um tema interessante a ser inserido.
Ok. Eu posso te dizer muito categoricamente que hoje está tendo uma sincronia como nunca houve, nem antes, no ano passado, essa sincronia, esse sincronismo. Mesmo porque nós apanhamos muito com relação ao que foi deixado para a gente aí de passivo de loteamento, que não foi garantido alguns itens, principalmente no que diz respeito a saneamento, e depois quase me enforcaram aí, porque quando a gente chegou, nós exigimos coisas que na verdade não tinham sido exigidas na época pelos gestores para que a coisa acontecesse. E cito alguns aí, mas aí é preferível ir lá e ver, para não ficar uma coisa assim, no mínimo estranha, não haver, vamos dizer aí, nenhuma divulgação errônea, que eu prefiro com dados, pessoal. Mas o que a gente faz, de fato, hoje, hoje tem etapas. O urbanismo, ele vai até certa etapa, ele só aprova depois que o SAI aprova a questão do abastecimento. A questão das proteções das nascentes, igual você está falando, tem também um protocolo, foi criado um protocolo entre as secretarias, está muito interessante, igual eu falei, nunca teve tão interessante. Isso aí a gente já passou por várias administrações e eu estou categoricamente falando que de todas agora está melhor. O tipo de andamento que foi criado aí pela Secretaria de Urbanismo e passada para a gente, eu acho que vai ficar excelente e não vai ter mais esse tipo de gargalo. Com relação às nascentes, foi bom você ter falado de secar nascente. Gente, nascente está secando no Brasil inteiro, principalmente na região sudeste. Então, tem acontecido muita coisa, e eu aproveito aqui a tribuna para esclarecer, que atribui-se a mineração, atribui-se a isso, atribui-se a aquilo. Não. Pode até ser que haja contribuição, sim, de algum ou outro caso isolado, mas nós estamos passando pela maior seca dos últimos 100 anos. Isso aí, gente, é medida, é meteorologia, é estudo científico que mostra que nós estamos passando pela maior seca dos últimos 100 anos. Nós estamos com a situação que eu posso chamar de esdrúxula aqui nessa casa, que é a situação de Brumadinho. Brumadinho falta água em toda a zona rural, em todos os distritos, e agora deram acusar o SAI de estar faltando água em Brumadinho por causa de estar tirando água lá no distrito industrial para abastecer um distrito industrial. É um absurdo. Isso aí é o seguinte, usar desse argumento para ir sair fora de uma responsabilidade. Eu tive na última reunião, perguntei, vocês têm plano municipal de saneamento básico? Não, vocês abastecem os municípios? Não. Vocês obedecem a lei 11.445? Não. Vocês obedecem a 2914 do Ministério da Saúde? Não. Não faz porcaria nenhuma e faz uma denúncia falando que nós estamos diminuindo o aquífero. Tem cidade lá, Casablanca, que está a 40 quilômetros. Se eu tivesse esse poder, está danado. Acho que até Oliveira está faltando água, sul de Minas, sai. Itabirita é um absurdo isso aí. Mas a gente tem que viver com essas coisas mesmo, né? O importante é que a gente está fazendo estudos assim, bem na região, estudos, vou te falar, tem um estudo que a gente está fazendo de traçadores, que a gente, quem está fazendo é uma empresa daqui de Belo Horizonte, mas com tecnologia da Alemanha. É um dos estudos mais, que tem de mais moderno, para poder fazer a determinação de águas subterrâneas. A gente vai estar usando agora isso para determinar e provar. É engraçado, né? A gente está certo, mas tem que provar que está certo. Então a gente está terminando esses estudos. Também já existem alguns estudos de hidrogeologia, da Chambergê e tal. E a gente vai mostrar que a gente é bom de serviço e dar conta do recado daqui. Agora, se eles quiserem pagar a gente para ir tratar água lá e não deixar faltar água igual a gente faz, nós também estamos à disposição.
Mais algum vereador, alguma pergunta?
Wagner. Boa noite. Senhor presidente, boa noite. Tem mais membros da mesa. Público presente. Os internados que nos ouvem pelo link da Câmara, e nós estamos transmitindo ao vivo também a nossa fala agora. Wagner, primeiramente, quero te parabenizar pela informação e dizer que quando eu assumi a cadeira nessa casa, a primeira coisa foi conhecer a fundo todo o serviço que é prestado para a nossa população. Até mesmo a gente já sabia de algumas coisas, porque fiz parte da gestão 2005-2009, 2013-2016, não é isso? Então, às vezes a gente visita, pesquisa para entender a fundo, é para a gente mesmo entender que qual que é a real função do SAI, né? A gente entender que o SAI não precisa de indicação de vereador para fazer ligação de água para os outros, para entender também que SAI não reforma e não constrói ponte, né? Esse tipo de coisa que vai acontecendo. E para me continuar minha explanação e logo após uma pergunta, eu queria te fazer uma pergunta, você poderia me responder ela mais tranquilo. Quantos bairros nós somos hoje?
Eu não sei. Os universitários aí, sabe quantos bairros nós temos hoje? Oi?
58.
Desculpa, antes mas de você, eu não sabia. Eu sei quantas zonas de abastecimento. Então, assim, tá. Eu vejo a cidade como uma grande. Nós temos 26 chamadas zonas de abastecimento.
Entendi. Quando você assumiu naquela ocasião, às vezes o pessoal pode responder, em 2013, quantos bairros eram? Uns 20 a menos. 33 bairros. Talvez isso justifique o aumento de contratação no SAI. Outra coisa é o seguinte, quando a gente vai explanando e tal, eu tive lá dentro da sua sala, e eu fiz as perguntas também para não falar besteira aqui, tá? Então acontece o seguinte, quando eu fui lá, eu vi todo aquele processo, fiquei encantado com aquele painel que você tinha mostrado, onde você mapeia
toda a sua equipe, em tempo real o abastecimento da cidade, onde falta, onde deixou de faltar, todo aquele controle por mensagem, quando vai parar, deixou de parar. Isso é espetacular. Eu acho que nunca teve isso na história de Taberito. E eu quero te parabenizar, principalmente está aqui Laércio, está aqui a outra turma, Gleice, que leve também aos funcionários os nossos reconhecimentos, os parabéns mesmo pela brilhante gestão que você tem feito perante frente ao SAI. Eu gostaria de perguntar duas coisas rapidamente, até mesmo uma ajuda para tentar solucionar. Como está a questão do término da captação de esgoto do bairro São José?
Bem lembrado. No enchente de 2011, alguns trechos do interceptor do bairro São José, aliás, digamos de passagem, foi o bairro que maior prejuízo teve com relação àquela enchente, com relação ao saneamento, e quebraram vários trechos ali. Eu tenho a grata satisfação de informá-los que foram recuperados agora todos os trechos. Nós estamos no último trecho, que é o trecho ali da Serra Verde. Aquele trecho foi o último porque ali tinha algumas condições especiais, ali estava com outros problemas também de ordem judicial e etc., que não diz respeito ao SAI. Então nós deixamos para fazer aquela parte por último, mas dentro que duas semanas, Laércio, ou menos, lá no uma semana, a gente deve terminar então ali o trecho Serra Verde. E aí a gente vai estar aí 100% recuperado do interceptor. Aí é o seguinte, para você ter ideia como que é a questão de pessoal, hoje se eu pôr o pessoal meu para fazer as ligações interdomiciliares, que não adianta você ter a rede principal, você tem que interligar. Se eu fosse colocar o meu pessoal, eu tinha que parar novas ligações e tinha que parar outras áreas. Eu não sei se vocês viram, mas a gente está também terminando todo o Carioca. Fizemos desde o Munu, viemos andando, ali do lado, aquela rua que entra ali do lado da escola, também ali não era interligado, nós ligamos. E agora nós estamos interligando ali perto da Sucena, ali da Pão da Sucena. Então nós estamos com várias equipes. Então para fazer as ligações, está saindo um edital, inclusive quem estiver escutando e quiser participar, vai sair um edital para a contratação de uma empresa para fazer as ligações domiciliares. Deve sair aí, sei lá, deve sair na próxima semana. O pessoal vem me dando dica lá. É isso mesmo? Deve sair então na próxima semana um edital para a contratação de uma empresa para fazer essas ligações domiciliares. E aí, para nos ajudar, porque enquanto a gente trabalha fazendo as redes principais, essa empresa vai fazer as ligações para a gente.
E aí passa a ser coletado.
Com isso a gente pretende, você lembra que eu falei aqui em 90%? Na verdade, meu otimismo me leva a 95%, mas para não querer falar demais, a gente fala 90% e depois fala que é 95%. Coletar vai ser um recorde de região. Eu vou te falar, ninguém aqui tem esse índice indicador de saneamento que nós vamos ter. Vou falar com tranquilidade, nós vamos estar muito bem na fita.
Bom. Até mesmo porque hoje a maioria cai no córrego, né? E moradores que moram.
Aquele mau cheiro insuportável, né? Aquilo ali. Inclusive já fizemos o criminoso, eu não sei se vocês viram lá, toda a rede principal do criminoso está fechada. Agora, só vai tirar o esgoto com as ligações domiciliares que está sendo já contratado. E olha, eles recebem por produtividade, o negócio é mandar ver e ligar todo mundo.
Bacana. Notícia boa. Outra coisa é o seguinte, desde quando. Eu sou morador da rua Pelargonha, no bairro Gutierrez, mais ou menos desde 2007, 6 ou 7. E isso é um problema que a gente vem enfrentando lá dentro, não só comigo também, como praticamente a rua toda. Não se sabe se joga esgoto na alguém, por algum ser humano lá, né? Gente boa, se jogou rede esgoto na drenagem pluvial, o que se acontece quando vem essa época mais ou menos de chuva, quando se inicia. Os banheiros, eles dão um retorno do mau cheiro, um gás, um trem, que ninguém consegue ficar dentro de casa. Então eu queria ver assim, se tinha possibilidade de ver uma solução ou alguma coisa parecida, até mesmo de estar orientando, se for problema das próprias casas, se nós temos que fazer, se é com vocês, para a gente ver se soluciona esse tipo de problema lá dentro.
Tá. Nós já fizemos algumas campanhas nesse sentido. O que que acontece? Existe uma proibição legal de jogar água de chuva na rede de esgoto. A rede de esgoto, ela não é preparada para receber água de chuva. Muita gente reclama, choveu, estourou, voltou esgoto no meu banheiro. Né? Quando chove, não dá uma dor de barriga de ninguém que a pessoa corre para o vaso e a rede fica sobrecarregada. Isso é água de chuva, que é imprópria para estar ali. Na verdade, todo mundo quer dar um jeitinho naquela água que vem do telhado, que vai lá pro cachorro, pro canil e tudo, e joga aquilo no esgoto. Isso é altamente prejudicial. E aí nós estamos para começar em breve, porque é muita frente de trabalho. A operação chamada Operação Caça Esgoto. Nós já temos caça-fraude, caça-gato. Né? Inclusive, quem tem gato aí fica de olho, porque o cachorro está chegando. A gente está de olho mesmo na questão a fraude. É questão de respeito ao seu vizinho, respeito ao cidadão, respeito ao dinheiro público. Mas voltando para o esgoto, a gente vai começar a trabalhar a questão de caça-esgoto. Tá? Nós já temos um equipamento e a gente está para começar isso aí. Por quê? Isso é danoso em vários aspectos. Não só ele rebenta com a rede, mas rebenta com as chamadas elevatórias de esgoto. Nós temos 5 principais elevatórias de esgoto aqui em Itabiri. Imagina que se você joga lá 10 litros de água a mais na sua casa numa chuva, a maioria delas tem que passar e gastar energia para essas 5 para chegar na ERC. Imagina o consumo de energia, a questão de danificar as redes, o transtorno que traz a vizinho com mau cheiro ou mesmo com sair esse material de dentro da rede. Outra coisa, você já deve ter visto tampão de esgoto virar durante a chuva. Mas peraí, não é para ter chuva no esgoto. Ele é feito para ser separado. O problema é que as pessoas fazem mau uso da rede de esgoto. Agora, isso é campanha, falar, e principalmente com escola. E falar em escola, gente, estava esquecendo de uma coisa que a gente está fazendo aqui, que é muito interessante. Nós começamos a fazer na escola Laura Queiroz, mas a gente conta até com vocês aí para, de alguma forma, ou de algum deputado que vocês conheçam aí, que está com vontade de passar gastar algum dinheiro bem no município, ou convênio com alguma empresa. Nós iniciamos no Laura Queiroz um trabalho de uso da água da chuva para uso menos nobre da água. Nós estamos captando a água do telhado do Laura Queiroz e usando a água da chuva para os banheiros e para lavar o pátio, tudo um trabalho muito bacana, um incentivo ecológico para a criançada, para todo mundo. E eu acho que esse é um projeto, não é do SAI, esse projeto tem que ser um projeto da cidade. Né? Assim como nós também estamos fazendo um projeto, que é o projeto Arte na Rede, que não é um projeto do SAI, é um projeto da cidade. A gente quer deixar de ter aqueles reservatórios xoxo lá, para transformá-los num espaço de convivência. Isso não é um negócio de tecnologia, não é um negócio que vai trazer faturamento para o SAI. É um negócio que vai trazer uma satisfação para a população, né? Que vai ter, no caso do uso da água de chuva para usos menos nobres na escola. Puxa vida, isso é bacana demais. A questão de ter espaço de convivência nos reservatórios, não sei se todos vocês foram lá no Hugo Soares, mas se foram, poxa vida, ficou legal. A gente chega lá, tem gente aproveitando o espaço, tirando foto. Isso aí realmente nos deixa muito contentes. E realmente eu acho que política pública é isso aí. Isso envolve a questão da técnica, de pensar em 30 anos para frente no saneamento, mas também tem que envolver as pessoas.
Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Wagner.
Boa noite.
Demais vereadores, membros da mesa, assessores, público presente, funcionários e pessoal que nos acompanha pela imprensa. Ô, Wagner, eu já fui contemplado em algumas falas aí, dos interceptores de São José, que ali, inclusive, perto na pastoral da criança, foi restabelecido o muro, vocês fizeram recuperaram ali aquele trecho do muro, não só reconstruíram o muro, que foi muito bom para a pastoral, como ligaram uma parte dos interceptores ali. Mas você orientou bem a respeito das previsões aí para concluir o resto do serviço. Duas questões que eu quero fazer. Eu já te fiz ali pessoalmente, mas eu vou fazer um elogio a respeito do Arte na Rede, que eu achei que ficou muito bacana. Enquanto o João Dória pintando os muros de cinza em São Paulo, você estava mostrando a arte aqui nos nossos espaços de lazer e de diversão. Parabéns pela iniciativa do grafite, ficou muito bacana. Mas eu quero só fazer um comentário a respeito da obra da Ponte Açucena. Não tem como vocês não fazer uma intervenção sem causar alguns transtornos. Mas eu acho que faltou um pouco na medida uma melhoria na comunicação. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, porque por exemplo, eu frequento muitos canarinhos, o pessoal frequenta o Unipac, então ali como é rota, por exemplo, nós hoje fomos pegos mais ou menos de surpresa com a obra e com a sinalização já no local, e assim, a sinalização um pouco confusa, que chegava no CM, jogava para Boa Viagem, na Boa Viagem foi jogando para frente, e a gente ficou assim, muito perdido com a sinalização que estava no local. Eu sei que tem a ver com a Secretaria de Trânsito, né, uma parceria que vocês têm na sinalização, mas ficou um pouco assim, confuso a questão da obra lá e o acesso, porque para acessar o Matuzinho tinha que voltar lá na região do cemitério, subir pelo Marechal Floriano ou pelo Monte Sinai, né, pela Casa de Repouso. Então ficou muito confuso a sinalização ali, sem o devido aviso prévio. Acho que faltou aí uma melhoria na comunicação. Fica como sugestão para as próximas intervenções, preocupar com essa parte da comunicação. Só isso, obrigado.
Acatada a sugestão. Agora, comunicação em Itabirito, Rocha, é muito difícil. Nós entregamos folhetos na região e anunciamos na rádio, mas é difícil. A gente entende que é difícil chegar a informação em Itabirito. A gente não tem assim, um canal direto de grande vinculação nenhum. Se você olhar nas pesquisas, você vai ver que a gente não tem esse canal. Eu gostaria até de contar com vocês, outra coisa, nós temos um canal muito interessante, que chama SAI Agora. É um aplicativo que a gente tem do SAI, e eu acho que a gente poderia transformar isso num negócio mais amplo, porque o SAI tem um mecanismo, viu, não só Rocha, mas demais vereadores, onde eu tenho um sistema que, se eu quiser comunicar a cidade inteira com mensagem de SMS, eu consigo. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir cadastrar celular. Pra você ter ideia, fica o pessoal meu lá direto, às vezes pedindo telefone. As pessoas às vezes têm receio ou não gostam de cadastrar o celular, querem cadastrar só o telefone fixo. Mas seria um serviço em tanto, que nesses casos assim atenderia muito bem, porque às vezes a pessoa nem tem o WhatsApp, mas SMS todo mundo tem, todo celular recebe o SMS. E a gente tem esse serviço já disponível no SAI. Eu acho que eu sei que a gente usa mal, mas hoje nós temos lá o quê? Nós devemos ter um terço só dos nossos consumidores cadastrados no CCO com celular. A gente avisa, mas um terço nunca vai cair a totalidade. Mas vamos prestar mais atenção assim.
Boa noite, presidente. Da mesa diretora, boa noite Wagner, a sua equipe também, demais vereadores, vereadora Rose, as pessoas que nos acompanham através da transmissão pela internet e aos funcionários da casa também, as pessoas que nos acompanham aqui pessoalmente, né?
Sim.
Ô Wagner, minha fala é breve, porque alguns questionamentos que eu tinha, né, outros vereadores fizeram anteriormente, a resposta foi o suficiente para sanar e a gente tentar entender. Bom que os projetos estão em andamento, acho que o objetivo é esse. Gostaria mesmo de deixar registrado um cumprimento a você e a sua equipe, porque a gente está aqui no papel de fiscalizar e de cobrar. E a gente é muito cobrado por isso, sempre. Né? A população quer saber, a população quer entender, a população vê um retorno numa residência com um mau cheiro, ela se incomoda e ela tem o direito, tem que cobrar mesmo, e a gente tem que estar mandando todas essas demandas para vocês, assim. Mas queria deixar claro o tanto que eu acho interessante a sua forma de agir como gestor. Eu acho que a gente tem que reconhecer e serve, talvez, aí, não que você precise desse aplauso, desse reconhecimento, mas eu acho que serve aí de incentivo para que vocês possam entender que vocês estão caminhando na direção certa. Dificuldade eu vejo sempre, né? Falhas a gente vê várias, mas o fato do acesso, da gente poder fazer uma ligação, da gente poder mandar um e-mail e os outros funcionários também entrar em ação, eu acho que isso faz toda a diferença. Né? Eu acho que o processo de evolução hoje, do meu primeiro ano de mandato para agora, ele é grande. A gente vê aí a tecnologia atuando de uma forma muito ampla. Eu acho que isso facilita demais o trabalho. Então, desejar para vocês aí que vocês continuem com esse processo e sempre com essa disposição para melhorar, né? Para atender com agilidade, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes hoje. As pessoas que estão sem, né, acesso por algum motivo, que a água acaba ou que o esgoto rompe, alguma coisa nesse sentido, que vocês possam continuar com essa agilidade para estar tentando aí resolver o quanto antes. Que a gente quer buscar aqui hoje, que a gente está aqui para fazer, é levar qualidade de vida, levar um bom atendimento e tentar sanar aí a dificuldade de cada cidadão de Itabirito. Só por hoje é só, muito obrigado e sucesso para vocês.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Wagner, vice-presidente, secretário, a equipe do SAI. Wagner, eu gostaria de te perguntar, é uma coisa que eu vim reclamando desde a administração passada, a respeito daquela obra nas calçadas. Uma casa daquele rapaz, eu cheguei no SAI diversas vezes, uma casa que parece que é Rosa Antônia mesmo.
Está pronto.
Já está pronto, não é? Era isso que eu queria saber, porque eu fiquei sem posicionamento daqui.
Tá pronto.
E uma outra coisa que eu queria te pedir, há um tempo atrás, eu mesma fui à tribuna dessa casa fazer uma reclamação a respeito de um projeto de lei de aumento dos funcionários do SAI. Nessa época, esse projeto não chegou nessa casa e o comentário que se viu é que vereadores de oposição estariam votando contra esse projeto. Eu fiquei muito chateada com isso, até porque eu fui funcionária do SAI. E eu tenho um carinho muito grande pelo SAI. E eu questionei na tribuna dessa casa, até pedi ao executivo que descesse com o projeto, porque não se vota com nada. Como que a gente vai votar um projeto que não desceu, né? Que não tinha descido até na época? Foi sanado, porque esse projeto depois veio, ele foi votado por unanimidade, me parece. E eu gostaria de pedir que quando viessem esses projetos para casa, que a gente fosse avisado com antecedência mesmo, até para a gente estar cobrando isso daí, para não ficar esse clima ruim que ficou, de sair na rua e falar que vereadores de oposição estavam segurando esse projeto na casa. Isso não aconteceu e com certeza não vai acontecer em hora nenhuma, até porque todos os vereadores aqui sempre votaram em unanimidade em qualquer aumento que venha do SAI. É esse o meu posicionamento.
Só digo uma coisa, assim, até desconheço isso, tá? Se foi um boato, alguma coisa que não chegou de forma alguma aos meus ouvidos, e fomos atendidos prontamente, como sempre fomos, e se questionados, aqui estamos a poder responder sem problema nenhum. Acho que aí, o que eu posso falar é fazer assim. Realmente a gente desconhece qualquer coisa nesse sentido. Tá?
Senhor presidente, Wagner, Zé Maria, Wagner, diretor do SAI, o Rodrigo, vice-presidente, vereadores, imprensa, assessores, público presente, funcionários do SAI que se faz presente. Wagner, é um prazer tê-lo aqui, trazendo, né, primeiramente as explanações, trazendo esse informativo presente, na qual, né, mostra clareza, com muita transparência, né, o trabalho do SAI referente a esses 10 meses deste ano de 2017. Então, eu queria deixar claro aqui que é só mesmo, né, um agradecimento ao SAI pelo serviço prestado à nossa Itabirito. Como foi dito por você na primeira explanação, a preocupação do SAI, não somente hoje, de abastecimento, não só na sede Itabirito, mas em toda a zona rural. E também agora essa outra preocupação, né, no recolhimento do esgoto, né, dos resíduos, não somente no município, como esse projeto, como você aqui colocou, para Córrego do Bação, São Gonçalo, Ribeirão, Curuí e outras demais localidades que fazem parte da zona rural do nosso município de Itabirito. Então, deixar esse agradecimento primeiramente, né, quando no início do ano vocês estavam fazendo aquela recuperação, né, da doutora do SAAI ali no Córrego do Bação, ali onde o Laércio, o Cleide esteve lá presente, e firmar aquela parceria junto ao município com aquela empresa que estava lá com aquela máquina trabalhando lá dentro do rio, aonde que prontamente ele tinha, né, um projeto de recuperação de uma rua, né, que era a rua Beira Rio, e vocês prontamente solicitaram ali a empresa, né, que fizesse a doação de algumas horas de máquina para que desse início, e ali foi feito. Então, eu não tive a oportunidade de estar presente também em público fazendo esse agradecimento, e aqui eu gostaria de deixar a você, quando primeiramente fui lá, pedir a você e ao Laércio, ao Cleito, que esteve presente ali, e também aos responsáveis da empresa naquele momento. E só um outro assunto, foi quando a gente teve na inauguração daquele projeto Arte na Rede, né, lá no Monte Sinai, onde que eu tive a oportunidade de estar presente e conhecendo a inauguração, parabenizado naquele dia, e pude estar conhecendo aquele outro projeto que você deixou ali, que você vai estar fazendo, né, na medida do possível, transformando todas essas elevatórias do município de Itabirito naqueles belos painéis, onde pode ter até certas adutoras servir de pontos de ônibus. Só para saber como que está esse processo e se tem algum planejamento já de execução disso.
Bem lembrado aí. Poxa vida, volto a falar, como eu gostaria que vocês conhecessem e participassem desse projeto nosso, vamos dizer assim, do lado urbanístico do SAI. Nós temos projetos não só de reservatórios, mas de todas as nossas elevatórias, onde a gente transforma algumas delas em pontos de ônibus, em espaço de convivência, e seria muito interessante vocês conhecerem. Só que o seguinte, esses projetos urbanísticos, eles não podem entrar no meu orçamento como prioridade do SAI. Veja bem, nossa prioridade é a nossa missão, que é entregar saneamento e qualidade na casa de todo mundo, né? na residência do cidadão. Então, eles entram como? Vêm em parcerias. Então, eles não dependem unicamente do SAI. Mas nós temos empresas parceiras aqui em Itabirito que, vez por outra, a gente consegue, como foi o caso da Coca-Cola, lá no Lauro Queiroz, como já foi o caso da Gerdau em algumas parcerias. Então, a gente corre atrás. E por isso que eu falo, às vezes... a própria política de cada um de vocês aí junto ao SAI consegue uma dessas parcerias para que a gente possa dar continuidade a isso, que realmente eu acho que traz vida à cidade. Uma coisa é ter essas elevatórias de esgoto que mais parece um galinheiro no meio da rua, é horroroso que tem. E outra coisa é transformar aquilo num espaço de convivência, com banheiro, com uma pintura legal, com... espaço para o cidadão sentar. A gente tem uma rede de internet, do SAI, que cobre a cidade inteira. Já pensou alguém poder sentar lá num ponto de ônibus desse aí, contemplar com rede de internet enquanto espera o ônibus, fica ali conectado, fazendo seu trabalho, entendeu? É muita coisa bacana que a gente tem. Mas não é a prioridade nossa. Eles encaixam dentro desses programas que a gente tem com outras empresas. Geralmente a gente entra com algum material, ou entra com a mão de obra, e entra com o projeto que já está pronto.
Obrigado, é isso aí. Eu falo que muitas das vezes a gente vê. E uma coisa que vocês saíram na frente é o sistema de monitoramento, né, que é onde vocês têm toda a parte de descobre ali em momento real aonde que está faltando água, e o motivo, e sempre a resposta muito eficiente. Então, mais aqui é parabenizar o trabalho de vocês, e podem ter certeza, Itabirito tem orgulho do trabalho que o SAI de Itabirito hoje presta para o nosso município.
Valeu, vereador.
Boa noite, senhor presidente, Wagner, e mais integrantes da mesa. Primeiro eu gostaria, Wagner, de dar os parabéns à equipe do CCO do SAI. Todas as vezes que a gente acionou a equipe, colocando algum problema, alguma situação, prontamente a gente obteve o retorno, prontamente o problema foi solucionado. Então, dá os parabéns a toda a equipe do SAI. E a minha pergunta é referente à questão do saneamento básico lá do bairro Meu Sítio. É uma situação que foi herdada aí por vocês, né? Na época, o plano seria o chacreamento ali daquela localidade, mas com o crescimento aqui da cidade, hoje é considerado um bairro e aquela população precisa do saneamento básico. Tem alguma previsão, Já tem algum projeto ali em relação àquele bairro? É uma obra grande, é uma obra cara, mas aquela população ali precisa dessa atenção aí do SAI. Muito obrigado.
Respondendo ao vereador. É o caso que nós não vamos tratar, o responsável para a gente não tratar os 100% dos esgotos deveria. É o bairro Meu Sítio, um passivo pesado. Ali, se a gente for pegar para fazer toda a obra de uma vez, são 5 milhões de investimento. Imagina o que, que é isso. E pensar que o empreendedor pôs o dinheiro no bolso, foi embora e deixou a gente como presente aí uma dívida de 5 milhões de reais. Né? Tudo bem, outra época, outro projeto. Só que no meio do caminho aí, alguns autorizaram fazer o parcelamento do solo, etc, etc. Resumindo, nós temos lá um passivo realmente grande. Ali não é uma solução rápida, não, mas nós já estamos parcialmente. Por exemplo, toda aquela vertente que sai ali, que dá frente para a linha, onde que vai ser a Avenida Zé Farid, toda aquela parte ali nós já construímos o interceptor, ele está quase pronto, e aí ele vai coletar e jogar na rede que vai ser conduzida para tratamento. Essa parte aí está resolvida. Mas só que tem que... Meu Sítio é muito mais do que isso. Meu Sítio é enorme, né? Outra vertente também que vai lá para Ana Maria Teixeira, né? Uma parte também nós vamos conseguir resolver mais facilmente. Mas tem casos que realmente vai ter que permanecer com fossa séptica e a gente fazendo limpeza. Apesar de lá agora não comportar bem fossa séptica, a gente tem que admitir como uma única solução momentânea, porque é um caso difícil. Imagina o que é destinar 5 milhões de reais exclusivo para um bairro, sendo que a demanda, a cidade polvilha de demanda todo dia, toda hora, diga-se de passagem, 24 horas. Né? A gente tem uma demanda hoje em Itabirito, vou te falar, considerável. É isso. Não sei se eu te respondi na plenitude, mas a gente está fazendo, a gente não está fazendo, mas é um processo que ele não é a curto prazo. Agora, os casos mais críticos, por exemplo, a gente tinha aqueles apartamentos ali que davam entrada para Ana Maria Teixeira, para Zé Farid Raime, e que já estavam tornando as fossas, etc. Esses casos vão ser resolvidos. Mas ainda vai ficar muito caso para resolver. Mas a gente está de olho e fazendo o que dá para fazer, usando o limite nosso para poder fazer. E a gente aceita parceria também, vamos? Porque às vezes é o seguinte, veja bem, o SAI ele foi criado com a função de operar e dar manutenção ao sistema. Você vê que é o seguinte, todo o sistema ele é feito pelo empreendedor, o novo loteamento, e é tudo doado ao SAI. O SAI opera e dá manutenção. O SAI não tem um dinheiro específico, ele não tem uma alíquota para fazer obra num lugar onde não tenha. Vamos supor, por isso que às vezes acontece algum repasso da prefeitura para o SAI, no sentido, vai fazer um distrito industrial, ou em material, ou mesmo em dotação, seja o que for. Existe um repasse para o SAI, porque o SAI não tem um dinheiro para fazer aquilo. Então, o que tem acontecido, e não é pouco, é que pessoas mais bem esclarecidas que entendem isso, às vezes propõem ao SAI do tipo assim, são 100 metros de tubo para fazer aqui a minha rua. Eles entram com material, com a mão de obra eu posso entrar. Olha que bacana. Fizemos uma parceria, eu resolvo o problema dele, ele resolve o problema de saneamento do município. Então, a gente está fazendo muito isso. Parcerias para resolver problemas pontuais e tem feito sucesso isso. Muita gente tem procurado a gente. No Quintas nós resolvemos quase todos os problemas dessa forma e hoje está uma situação até bem resolvida.
Vereador Tilo.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa, público presente, Wagner, presidente SAI, uma boa noite. Wagner, eu sou daquela época, quando fui presidente lá dos portões, faltava água, onde uma vez até te chamei para ir numa reunião, não sei se você lembra, o Cleito foi, eu falei, Wagner, o trem aqui tá feio. Você foi lá e batalhou. O Cleito, na época, acho que ligou uma bomba no poço, que é chamado Lola, onde que resolveu o problema daqueles moradores. Você lembra disso? Então, aí ali eu vejo o SAI daquela época e vejo o SAI hoje, vejo que o SAI hoje é muito avançado em vista daquele tempo, entendeu? Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre a ETA dos Portões, o projeto, se tem data de início e se tem data de término.
Eu tenho um prazo máximo. Eu acredito nesse prazo, um prazo de 4 anos. Eu ainda não tenho uma fonte de financiamento desse sistema, não. Igual eu te falei, é um sistema que a primeira etapa deve fechar em torno de algo em torno de 20 milhões de reais. Não tenho. A gente está discutindo isso, nós já pensamos na criação de um fundo, e para isso nós vamos precisar dos senhores vereadores para a gente fazer esse fundo de investimento, fundo de saneamento. A gente está querendo ver também a questão do fundo de saneamento para trabalhar com drenagem. A gente vai conversar sobre isso aí daqui a uns tempos, para melhorar e ampliar esse serviço de drenagem que hoje é prestado na cidade. Entendeu? Não é uma situação resolvida, é uma situação planejada. Você fala, está planejado? Está. E como que a gente está adiando esse planejamento? Com o controle de perdas, fazendo com que cada vez o SAI perca menos água para ir adiando esse processo, já que é um processo caro e a gente vai precisar do investimento alto. Não tem uma data. Eu gostaria que fosse ontem, porque dado a importância que é para o crescimento da cidade de Itabirito. Mas aí vão correr atrás, desde emenda parlamentar a tudo. Porque emenda parlamentar continua existindo, né? Geralmente você não consegue emenda parlamentar com valores altos, mas qualquer trezentinho que tiver caindo na conta aí já vai, com certeza, fazer um upgrade nesse processo.
E quero também parabenizar o SAI, o projeto Arte na Rede, na região lá da Dona Luizinha, Monte Sinai e o Oito Suave, que ficou muito bacana e o pessoal tem usado bastante. Obrigado, okay. E uma boa noite.
Só que agradeço.
Ô Wagner, só um comentário rapidinho aqui, porque eu já fiz uso da palavra. Todos esses loteamentos antes de 2005, que não havia regulamentação do plano diretor, aí está meu sítio, o próprio Pai da Delmo, o Floresta, Pedra Azul, Liberdade, São Mateus, todos esses empreendimentos imobiliários, chamamos assim, antes de 2005, eles não tinham uma regulamentação, que é a questão da contrapartida da autorização da infraestrutura por parte do empreendedor. Então, essa herança antes de 2005, ela pegou todas as gestões, todos os governos, colocou todo mundo no sacrifício, e o passivo está aí até hoje, e a gente tem tentado amenizar aos poucos esse passivo, né? Só para registro.
Sim, sim. A gente tem trabalhado muito nisso, viu? A gente tem tentado, e tanto é que a gente está transformando cada dia esses bairros ficam mais iguais aos bairros regulares, assim dizer. A gente está, a próprio fato da gente ter colocado metas como eixo de atendimento do esgoto, nos forçou a quando possível, e aí nos bairros menores, o caso do meu sítio é mais grave por causa do tamanho, né? Mas quando possível a gente tem atuado em todos para diminuir essa diferença aí. Eu acho que a gente tem um plano, por isso é tão importante o Plano Municipal de Saneamento Básico. Inclusive, nós estamos revisando o Plano Municipal de Saneamento Básico, e como é uma lei, deve passar por essa casa também. É obrigatório, porque o Plano Municipal de Saneamento Básico ele tem que bater com o PPA. Como é que você faz um planejamento para 4 anos, dentro de um que falando uma coisa, outro falando outra? Então, nós já estamos fechando a adequação e ele deve bater as portas aí em breve.
Tony?
Sim. Boa noite, Wagner. Boa noite, presidente, vice-presidente, companheiros vereadores, funcionários da casa, todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, meu boa noite a todos. Eu te agradeço você pela oportunidade de você estar vindo aqui na nossa casa, esclarecendo os assuntos a respeito do tratamento de esgoto, e parabenizar pelo trabalho que está sendo feito aqui na nossa cidade. Na verdade, é um assunto assim, até fora do sistema, do processo. seria assim, mais assim, uma preocupação com relação à minha pessoa, com relação lá ao córrego do Rio de Carioca. O que que acontece? Eu, particularmente, tenho observado, com o passar dos tempos, principalmente agora, apesar que nós estamos vivendo uma seca intensa, que o rio está assim, perdendo água, está sumindo a água, está desaparecendo aceleradamente. Então, eu não digo isso na situação do que o SAI está recolhendo a água para estar levando para as pessoas da nossa cidade. Porque tem a meta e tem o processo, como você mesmo explicou, tem as regras. Eu imagino eu que a empresa Vale, a empresa que está assim, sempre parceira da nossa cidade, que ela está sempre nos ajudando, então ela também sendo proprietária do córrego seco, e hoje na empresa Vale ela tem seus postos artesianos, onde que essa água é retirada para poder beneficiar o minério que não pode estar com tanta água, e ela é talvez assim jogada nas barragens e é reaproveitada. Então é o seguinte, seria um meu ponto de vista. Como a empresa Vale é uma parceira nossa e também o SAI, eu estava imaginando de a gente estar fazendo um requerimento para, juntamente junto com a Câmara via o SAI, mandando para a direção da empresa Vale para que sejam feitas, quem sabe eles possam estar liberando um ou dois poços artesianos, reaproveitando essa água e jogando no córrego da Carioca, juntamente com a população, tudo certinho no centro, para poder estar melhorando essa situação de desgaste de água, de perda de água. Seria bom para a empresa, caso ela aceitasse, e ótimo para nós aqui, na nossa cidade. Fica aqui o meu pedido. Não sei se isso será assim, bem, se pode ser feito também. É uma coisa que eu estava imaginando aqui.
Tá. O que acontece? A Vale, mesmo querendo, e acredito que se fosse necessário, ela não iria contra, mas tem regra. Ela teria que pegar autorização no IGAM para fazer esse tipo de manobra dos recursos hídricos dela. Uhum. Tá? E te falo o seguinte, ela já faz a recomposição de parte da água lá do córrego seco. Já existe o bombeamento lá de um dos poços para o córrego seco. A questão é o seguinte, em todo lugar, se você abrir, não é Itabirito, não é a nossa região, é em todo lugar. Nós, igual eu te falei, a gente está tendo a pior seca dos últimos 100 anos. Eu acredito que entrando agora num regime de chuvas, rapidamente a gente tenha a compensação aí para o restabelecimento da vazão, né? Realmente é preocupante, em todo lugar tá assim. Né? Hoje, numa reunião com o pessoal da Secretaria de Agricultura, o pessoal falando a quantidade de qual que o pessoal está abandonando a roça porque não tem água. Você entendeu? É uma situação muito geral. E o que a gente faz é pedir a Deus que rapidamente mude essa situação aí de seca, né? Que não traz benefício para ninguém, né? Isso aí está assolando a região e é muito complicado. E assim, de certa forma, eu vou te falar, nós somos privilegiados com esse córrego seco. Eu nunca vi, igual, por exemplo, a cidade, por estar na posição de presidente da SEMAI, a gente tem um grupo só de pessoas, de diretores do SAI, de toda Minas Gerais. Eu vou te falar, nós somos a exceção. Ainda mais que a gente não tem lagoa, a gente capta água direto no rio. Imagina, se lagoas estão secando por aí, quem dirá rio? A gente tem realmente, porque o aquífero é muito bom, né? O córrego seco, o tipo de aquífero ali é muito bom, e ele mantém uma certa estabilidade. Mas é justa a sua preocupação? Vamos pensar nisso. Mas eu acredito que rapidamente agora entra no regime de chuva, não é possível que não, né? Agora, a gente tem que ter uma carta na manga. Agora, o nosso diálogo com o pessoal da Vale, no que diz respeito às outras coisas, eu não sei, mas no que diz respeito à questão dos recursos hídricos ali do córrego seco, tem mantido um diálogo, no mínimo, interessante. E tem dado para combinar.
Sim, muito obrigado. E a minha preocupação, quando eu falo empresa Vale, é porque ela é parceira da nossa necessidade. Ok, muito obrigado pela atenção. Okay.
Mais algum vereador que pergunta para o Wagner? Ô Wagner, nossa, agora chegou a hora também, né? Dizer o seguinte, que o prefeito Alex acertou muito ter trazido você de volta para Itabirito. Porque quem ganhou com isso foi a população de Itabirito ter você de volta aqui como diretor do SAI. Eles falam que muitas vezes o santo de casa não faz milagre, mas você faz sim. Você é um cara competente. Quem dera que todas as cidades vizinhas aqui, até do Brasil, grande cidade, tivesse um cara igual você, competente, que entende de algo igual você. Por isso, está aqui nosso reconhecimento da Câmara Municipal, todos os vereadores, população de Itabirito, toda a sua equipe que trabalha com você no SAI, merece os nossos aplausos, merece o nosso respeito e nossa consideração por seu trabalho prestado em defesa da autarquia. E mais uma vez, parabéns para o prefeito Alex por ter trazido você também lá do Rio de Janeiro, está no Rio, e eu também fui culpado disso, fazer você, mas o Alex tinha no seu saco aquela vez, né? Mas até que ele aceitou vir. Por isso, Itabirito ganhou muito, quem ganhou foi a população de Itabirito. Muito obrigado pela explanação, pelas suas, né, suas palavras. Toda vez que você é chamado aqui, você responde com toda clareza, com toda, né, a porta do SAI, como você fala, está aberta. Então, você merece todo o respeito da população de Itabirito. Muito obrigado e volta quantas vezes você quiser nessa casa. Fique à vontade.
Obrigado aí. Zé Maria fez eu ficar vermelho aqui, né? Deu para notar, mas é porque realmente é meio até um pouco constrangedor, Zé, porque a equipe do SAI é sensacional trabalhar com o pessoal. Não há quem responda mais do que essa equipe. Sinceramente, eles me surpreendem a cada dia e a gente tem conseguido fazer um trabalho em equipe lá. Na verdade, Zé, a gente é um bom, como é que chama aquele cara que fica lá? Às vezes só isso. Só balançando a baqueta aí que a turma põe para quebrar. A equipe do SAI tem sido fundamental no apoio. Às vezes eu deixo eles loucos lá com tanta mudança, com tudo, mas é questão de direcionamento. E eles têm entendido a importância dessas mudanças agora e têm respondido muito à demanda do SAI. De vez em quando eles ficam com vontade de me dar férias, né, para ficar livre, né? Mas a gente fazer o quê? Né? A gente é outro. Osso duro aí, estamos aí junto. Mas é isso, então em nome da equipe do SAI eu agradeço e transfiro a eles todo o elogio, porque realmente eles têm feito, às vezes você precisa de ver como que esse pessoal reúne, tenta resolver os problemas e corre atrás, e com isso a gente tem conseguido realmente resolver, se não todos, grande parte da demanda de todos vocês. E enquanto às vezes as pessoas reclamam de fulano está cobrando, nós gostamos. É importantíssimo, às vezes tem um vazamento, o cara não reclama, não vou saber que tem um vazamento, não vou arrumar. Às vezes tem um problema, tem um reservatório que deu um problema na automação e está derramando, se o cara não reclama, nem que seja injuriado, eu não fico sabendo, isso só me complica. Então, o SAI não é um, é o que eu falei aqui no serviço, o SAI ele é um trabalho essencialmente técnico. O SAI é um lugar que a política não permeia e nem deve, porque ele é essencialmente técnico, né? A gente imagina, a gente entra dentro da casa de todos vocês aí, seja através para levar água, ou tirar o esgoto, ou a drenagem, etc. Então pensem nisso, a gente está aí para resolver os problemas junto com vocês. E será um prazer imenso, Zé. E aí fica de novo registrado aqui, convidá-los para conhecer mais o SAI e fazer um programa mesmo. Aí só aguardo a manifestação de vocês para a gente levá-los lá e a gente fazer uma apresentação do SAI como um todo.
Com certeza, vamos lá tomar um cafezinho com você qualquer dia. Agora vamos dar a segunda parte do trabalho. Se você quiser se sentar, fique à vontade. Se quiser permanecer com nós aí, né? Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Vamos primeiramente para as indicações, senhor presidente. De autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Renê Américo da Silva, Geraldo Gonçalves Mendanha e Ricardo Luiz de Oliveira. É, votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. São objeção aprovada em bloco as indicações de todos os vereadores.
Vamos agora para os requerimentos. Conforme solicitado pelo senhor, senhor presidente. Os dois requerimentos de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, solicitando a presença do secretário municipal de transporte e do secretário municipal de esporte e lazer, o senhor vai estar colocando separadamente, não em bloco.
Será encaminhado ao jurídico dessa casa.
O restante dos requerimentos de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, cumprimentando o repórter senhor Wilson e dos vereadores José Maria Gonçalves dos Santos, Geraldo Gonçalves Mendanha, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Rodrigo Campos Chagas, Renê Américo da Silva, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Edson Gonçalves Júnior, os demais, os requerimentos da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, dos outros dois requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, a serem deferidos ou indeferidos em bloco.
Os requerimentos serão todos deferidos.
A matéria, os projetos de leis em pauta, projeto de lei número 56/2017, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuição para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação, senhor presidente.
Projeto 56/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor
presidente. Visto, vereador Edson.
Projeto de lei número 57/2017, lei orçamentária anual. Estima as receitas e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação, senhor presidente.
Projeto 57/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em primeira discussão e votação. Projeto 57/2017, de autoria do Executivo.
Projeto de lei 59/2017, institui o programa especial regularização fiscal municipal Refis e da outras providências de autoria do Executivo em primeira votação.
Projeto 59/2017 de autoria do Executivo em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista, conselheiro vereador Rocha.
Projeto de lei número 58/2017 institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018 a 2021. De autoria do Executivo, em segunda votação.
Projeto 58/2017, de autoria do Executivo, em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em segunda discussão e votação. Projeto 58/2017.
Projeto de resolução número 15/2017, regulamenta a Lei 26.28, de 1º de novembro de 2007, dispõe sobre a concessão do kit de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Itabirito e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em redação final. Parecer da comissão de redação. Examinando o projeto de resolução 15/2017, que autoriza a mesa diretora, de autoria da mesa diretora, verificamos que foi aprovada nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos parecer que se dê como final a redação abaixo para que desse de acordo com o projeto, para que, sob dessa forma, seja sancionada. O parecer assinado pelos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques, senhor presidente.
Está em discussão e votação dos pareceres. Está em discussão. Está em votação. São aprovados os pareceres.
Projeto de lei número 61/2017. altera o artigo 1º da Lei Municipal 2926, de 7/6/2013, que altera a Lei Municipal 2842, de 24/11/2011, que autoriza a doação do terreno à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a Pax de Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Barreta Forte. Matéria nova, senhor presidente. Deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto 61/17 também será encaminhado às comissões competentes.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Sendo essa matéria, gostaria de agradecer aos vereadores, por presente, funcionários. E sendo essa matéria, em nome de Deus, eu quero encerrar o trabalho de hoje. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.